Inteligência artificial e internet das coisas podem salvar vidas em situações de emergência, como, por exemplo, usar a tecnologia em caso de incêndio. Isso tem a ver com automação de sistemas de segurança prediais, por exemplo, né, grandes prédios de escritórios, prédios comerciais, fábricas, casas de show. Nós temos aqui uma história lamentável, né, com uma boate, arenas esportivas. Quer dizer, esse sistema, esse avanço tecnológico pode ser determinante para que pessoas escapem ilesas, a gente evitar a morte, salvar vidas. Converso sobre o assunto com o professor Paulo Miage, que é do Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos da Escola Politécnica da USP. E eu fiz um resumo dessa situação, professora. A inteligência artificial, a internet das coisas, vem caminhando muito rapidamente, não é? Nos sistemas, no funcionamento das empresas. E como eu destaquei, pode salvar vidas em situações muito dramáticas, evitar situações muito dramáticas, como, por exemplo, né, a questão da segurança em prédios, em situação de risco de incêndio. Né? A gente teve aí a história da Boate Kiss, que foi terrível. Eu queria entender um pouco como é que isso vem sendo utilizado. Quer dizer, isso tem custo, mas isso é importante, é o caminho para se garantir a segurança, o funcionamento e a segurança desses sistemas?
Na verdade, a tecnologia permite, né, ou possibilita uma nova solução e que pode contribuir muito para essa segurança, né, vou falar assim, das pessoas, ou segurança até do prédio patrimonial, etc. Né? Uhum. No caso de que foi comentado aí, adiantado, né? Na verdade, é um estudo que a gente tem feito em ambientes construídos, né? Que pode ser prédio, pode ser uma simples casa, mas um prédio, um shopping, uma fábrica, um hospital, etc. Um ambiente muito grande, utilizado por muitas pessoas com diferentes, assim, informações e nível de conhecimento. E a ideia é que, hoje em dia, né? A ideia é que a inteligência artificial, a ideia é que você vai ter um programa computacional que consegue replicar, né? Repetir mais ou menos as decisões do ser humano. Só que a ideia é que, lógico, ele repita, né, as coisas mais inteligentes, vamos falar, desse sistema. Ou seja, se tiver qualquer situação de emergência, incêndio, fumaça, alguma coisa, as pessoas, né, recebam a devida instrução de como poder sair desse local ou evitar o problema. Junto com essa inteligência artificial, né, tem essa tecnologia da internet das coisas, em que muitos dos equipamentos, etc., vão estar conectados ou vão ter um acesso a uma comunicação. E esse tipo de comunicação permite essa coleta de banco, coleta de dados. Então, resumindo, ou seja, num prédio, num ambiente, tem vários sensores, atuadores, sensores de pessoas, sensores de temperatura, sensores de movimento do elevador. Quer dizer, já tem isso hoje e isso pode ser aprimorado com essa nova tecnologia de comunicação. Assim, se numa fase já inicial em que algum desses sensores detecta aumento de temperatura ou alguma fumaça, alguma coisa acima do esperado normal, esse sistema coleta as informações, aí a inteligência artificial é utilizada para identificar, isso pode ser um princípio de incêndio, um princípio de alguma coisa mais grave. Então, automaticamente, vou falar assim, os sistemas de ar-condicionado, os acessos, as portas, etc., começam a ser acionadas de forma que esse fogo, né, esse negócio não se alastre, de um lado, que a fumaça vá por um caminho assim para fora do prédio, um ambiente seguro, e ao mesmo tempo, gradativamente, vai avisando as pessoas, né, das ações que eles devem tomar. Como foi comentado, um dos problemas grandes quando acontece um pânico, emergência, é todo mundo querer fazer a mesma coisa, quer dizer, sair pelo mesmo lugar. Claro. Existe, eles falam de um efeito funil, né, e um atropela o outro, acaba se machucando, e no fim, todo mundo acaba tendo prejuízo muito maior. Esse estudo, acho que foi feito aqui no laboratório dentro da Universidade de São Paulo, junto com os alunos, de graduação e pós-graduação, e ficou assim comprovado que se você conseguir passar as informações na hora certa, com algum tipo de treinamento, algum tipo de instrução, em qualquer situação de emergência que a gente simulou, né, foi assim, a chance de todo mundo poder sair sem nenhum problema, desde que siga essa ordem, é mais de 80% de chance, quase 100% todo mundo vai sair tranquilo. Por outro lado, né, se não houver nada, como é hoje o ambiente normal, né, que a gente vive hoje, não tem nada, acontece alguma coisa, sinal de fogo ou fumaça, o pessoal começa a sair correndo, quer dizer, nem sabe que lado que vai, o que tem que fazer, e nem, não tem nenhum controle desse fumaça, fogo, alação, que às vezes você abre uma janela ou abre uma porta que, na verdade, você piora essa situação. Então a gente mostra que, ao contrário, que eu falei, quase 80% das pessoas saírem sem nenhum problema, a gente mostra que o negócio se inverte. É praticamente quase 80% de chance de alguém sair machucado. Então a gente mostra que a eficiência dessa nova tecnologia está mais do que evidente. Só lembro que trabalho, uma parte do resultado a gente já mostrou, né, assim, em alguns lugares, e foi muito bem, assim, recebido, bom, nos países desenvolvidos, né, a gente apresentou isso na Europa, mas o pessoal do Canadá, do Japão, os Estados Unidos, entrou em contato rapidamente, que queria esse tipo de material para poder divulgar, vou ver, para a população, a importância desse treinamento, um conhecimento mínimo das coisas para agir quando acontece algum problema.
Quer dizer, além dessa estrutura, desses sistemas interligados, dessa automação de sistemas de segurança, você precisa, pelo que o senhor disse aí, tem que ter também, não é só um investimento nisso, mas especialmente nisso, mas tem que ter gente treinada também para dar apoio, né?
Isso é fundamental.
É.
Né, isso ajuda, só que então, esse treinamento, a gente, quer dizer, os jovens, né, todo mundo hoje usa muito smartphone, né? Mas usa para talvez
coisas. Para outras coisas, é.
É, interessante. Entretenimento, tudo está certo, mas a gente realmente poderia aproveitar e usar isso de uma forma mais eficiente, né? Por exemplo, eu falei, eu não sei o ambiente que a gente está hoje em dia, mas está num prédio, a gente não tem treinamento nenhum. Mas se houver um caso de emergência, o smartphone, né, pode ser usado para a gente ensinar para ele qual que é a melhor saída.
Você teria, por exemplo, o número de celular dos seus funcionários, imediatamente poderia ser disparado o quê? Uma mensagem, por exemplo?
Né? Exatamente, uma mensagem ou uma vibração, né, mais forte que o normal, né? Para avisar para a pessoa, tem alguma coisa estranha, para ele olhar o celular, né? Aí o celular avisa, ó, sei lá, um sinal de emergência, vai para tal lugar. Como ele, esse sinal vai individual para cada celular, então ele consegue espalhar melhor as pessoas, né? Ou fazer com que as pessoas saiam na sequência correta.
Agora, isso tudo tem que estar treinado, pensado, para ser executado no momento certo, para prevenir todas essas tragédias que, infelizmente, a gente acompanhou aqui no Brasil e em outros lugares também, não é, professor? Não é uma questão só aqui do país, a gente vê tragédias pelo mundo. Agora, esse investimento, ele é muito elevado, ele é muito caro?
Pessoal, só para comentar aquela parte, você vê que não só a pessoa, você vê que todos os bombeiros, hospitais, ou até os vizinhos, né? Podem ser alertados, né? Que está acontecendo alguma coisa e alguma coisa ser feita para ajudar, né? Ou mitigar, a palavra-chave reduzir o prejuízo desses problemas. Bom, o que foi falado de investimento, o que ficou claro é que, quer dizer, do ponto de vista econômico, se a gente faz uma coisa mais em massa, uma produção para todo mundo, o custo cai. Se você pensar individualmente, quer dizer, só um prédio, só uma instalação querer resolver isso, realmente o custo pode ser inicialmente elevado. Quer dizer, nos padrões atuais. Apesar, né, como a gente está falando de segurança, quer dizer, qual o custo disso, né? Quer dizer, entre aspas, né, uma vida, algumas coisas desse tipo, algum patrimônio que existe, né? Então, na verdade, não tem. Porque não tem preço de um lado. Por outro lado, né, do ponto de vista de tecnologia, a gente viu que essas coisas que antigamente a gente podia pensar como um custo muito caro, vamos ver, assim, impensável, vamos falar assim, porque o custo seria muito alto, hoje em dia o custo não é tão elevado. Então, uma boa infraestrutura de comunicações, alguns recursos de computação, e depois realmente tem que investir nesse tipo de um software ambiente, tá? Só que esse ambiente que eu falo, software, algoritmo, uma vez desenvolvido, né, ele serve para todos, né? Então o custo cai, né? Conforme o número de usuários aumenta, né, o custo vai caindo.
É, isso é muito importante. Claro que eu estava falando desse custo patrimonial, porque vidas, né, uma vida salva é fundamental, não tenha dúvida disso. E como o senhor disse, isso, a tecnologia ela avança rapidamente, o acesso vai sendo ampliado, mais pessoas usando, então o custo diminui. Tem tudo a ver com da maneira como a gente vive hoje. A gente está ligado a diferentes sistemas de comunicação, todos via internet. A gente tem que aproveitar isso, né? A tecnologia a favor em situações como essa. Não tem outro caminho, né, professor?
Por outro lado, exatamente, não tem outro caminho. A tecnologia está evoluindo e todos os Porque a tendência é que o sistema se modernize. Qualquer sistema novo de segurança já tem que considerar esse tipo de ambiente.
Uhum.
E usar melhor isso, quer dizer, se ele já está fazendo uma comunicação, né, para entretenimento, é muito mais vendável falar que além de entretenimento você vai garantir uma segurança, né?
Não tenha dúvida. O senhor disse, olha, os estudos estão sendo desenvolvidos, os resultados apresentados, com boa aceitação, está tudo posto aí, a Escola Politécnica tem dado a sua contribuição nesse sentido, dos sistemas, de tudo que pode ser feito através da inteligência artificial, internet das coisas. Parece coisa complicada, mas não é. Está no dia a dia, né? Tá no seu celular, está de fácil acesso aí, e a gente tem que aproveitar essa interligação para poder evitar situações de risco. É
exatamente
isso, né, professor? Faltou acrescentar alguma coisa? Por favor, para a gente concluir.
Uma vez que eu fui dar uma palestra sobre isso, tinha uns alunos que ficaram assim, contentes, levantaram a mão e falaram, pô, professor, que legal. Então agora a gente não tem que estudar mais, porque vai ter esse tal da inteligência artificial, né, que vai estudar por eles. Aí eu falei, como que eu vou explicar para eles que não? A inteligência artificial, né, só vai poder ser usada, explorada, se a gente, né, estiver no mesmo nível. A gente tem que estar tão preparado quanto as máquinas, né?
Essa foi boa, mas não colou, né, professor? Não. Tem
não,
que ter inteligência para usar a inteligência artificial, para evoluir a inteligência, porque
exatamente,
a tecnologia não tem limites. A gente está falando de uma coisa hoje que amanhã já é superada por um outro sistema, por um outro software, e assim vamos, né?
Exatamente.
Muito bem. Está aí, professor, nos explicando. Professor Paulo Miage, do Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos da Poli, explicando como a inteligência artificial, a internet das coisas, pode salvar vidas, né, em situações de emergência. A gente pode prevenir. Muitas das situações são previsíveis e podem ser melhor enfrentadas. Professor, muito obrigada mais uma vez por sua contribuição aqui, viu?
Ok, não, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade.